Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Hoje quero iniciar nossa reflexão com um pequeno poema da Cecília Meirelles. Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença desse mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Na ausência, a areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salve-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença, num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Esse poema nos inspirou hoje para tratarmos de um tema que está marcado pelo dia 18 de maio, nacionalmente, como o dia da luta antimanicomial. Essas datas, né, estão para nos lembrar e para que não repitamos as barbáries que muitas vezes acometeram nossa sociedade. Vocês sabem que em 1987, em São Paulo, Bauru, houve um encontro de trabalhadores da saúde mental que foram lá para denunciar as violências cometidas nos manicômios brasileiros. E eles queriam reivindicar uma nova forma de cuidado para a saúde mental. Esse movimento ele teve uma grande repercussão histórica e contribuiu muito para que pudéssemos construir políticas públicas voltadas para a criação de redes de atenção psicossocial e para o fortalecimento da reforma psiquiátrica brasileira, que foi muito importante para todos nós. Hoje, então, eu convido a colega psicóloga, psicanalista em formação pelo projeto, que tem consultório em Marau e que é professora do curso de Psicologia da Anhanguera de Passo Fundo, Camila Conte Borges, para conversar conosco sobre esse tema da reforma psiquiátrica no Brasil. Seja bem-vinda ao nosso espaço, Camila.
Bom dia, Aline. Bom dia, Maculã e ouvintes da tua rádio Alvorada de Marau. Então, Aline, a reforma psiquiátrica, ela propõe uma proteção dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico e dá um outro direcionamento para o modelo de assistência em saúde mental, de modo a priorizar o tratamento em liberdade. O que isso quer dizer, né? Que ao invés de afastar e isolar as pessoas da convivência social, se busca oferecer um cuidado humanizado, acolhimento, acompanhamento multiprofissional e favorecer o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Essa é uma mudança profunda na forma de compreender o sofrimento humano, o que é muito diferente do que acontecia antigamente. E a gente pode se perguntar, né, como era antes, se não assim, o esperado, né, um cuidado humanizado. Durante muitos anos, a diferença foi trancafiada. A loucura e até mesmo a deficiência foi tratada como algo perigoso, vergonhoso, por vezes até moralmente condenável. As pessoas consideradas diferentes, que sofriam psiquicamente, que apresentavam comportamentos fora dos padrões sociais, fossem elas mulheres, crianças, pessoas pobres, com deficiências, usuários de álcool e outras drogas, frequentemente eram internados à força em hospitais psiquiátricos, sem diagnóstico adequado e sem qualquer possibilidade de defesa. Esses espaços funcionavam muito mais como locais de exclusão social do que de cuidado. Uma espécie de higienização, né? Havia práticas extremamente violentas, com tensões físicas, eletrochoques sem anestesia, medicalização excessiva, torturas, abandono e perda total da autonomia. As pessoas eram afastadas e tinham seus direitos e sua dignidade negados. Em muitos casos, passavam anos esquecidas, né, internadas, esquecidas pelas suas famílias e pelo poder público. Um dos maiores símbolos dessa violência foi o Hospital Colônia, de Barbacena, em Minas Gerais. Esse local ficou conhecido nacionalmente como um verdadeiro holocausto brasileiro, pelas graves violações de direitos humanos cometidas ao longo do século XX, revelando como a sociedade lidava historicamente com a loucura. quer através do isolamento, do medo e da força física, da violência. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido ali. Por isso, movimentos como a luta antimanicomial são fundamentais. Eles ajudam a transformar o modo como o sofrimento humano é encarado socialmente, combatendo preconceitos e defendendo que o sofrimento psíquico necessita de seriedade, de cuidado, a partir de um olhar humano e sensível para com o sujeito em sofrimento.
Obrigada, Camila, pela tua contribuição. E os ouvintes devem se perguntar, né? Por que que a gente faz um percorrido histórico sobre isso, né? Porque a história, ela é muito importante para que a gente não repita as barbáries. Então, eu convido vocês a pensarem, né? Será que tratamos as pessoas que sofrem por questões de saúde mental com o cuidado e o respeito que merecem? Como fizemos com as doenças orgânicas? Ou será que essas doenças ainda carregam os restos de preconceitos, violências e estigmas do passado? Fica aí o convite a uma reflexão a todos vocês. Desejo uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.